Estamos de volta, eu estou aqui com o Dr. Antônio Siqueira, gastroenterologista do Hospital de Base aqui de Brasília. A gente está conversando sobre gastrite, úlcera e câncer de estômago. E doutor Antônio, uma pessoa que passa por todas as etapas, né, ela poderia ter úlcera ou gastrite, passa por todo o processo direitinho. Para saber que o tratamento funcionou, é só fazer um exame de endoscopia?
Normalmente, assim, para a úlcera seria bom fazer uma endoscopia de controle, tá certo? Porque a úlcera ela pode melhorar, mas não desaparecer. Melhorar os sintomas, mas não desaparecer. E ela persiste, né? E aí a úlcera pode ter um problema de sangramento também depois, tá certo? E isso aí é uma das coisas que ficam, assim, a gente tem receio de acontecer com a úlcera, né?
Ela pode voltar, então,
pode,
né?
Pode voltar, então, voltar a se manifestar. E voltar com se manifestar como um sangramento. Né? Então, um grande problema é esse. Seria bom, quando a pessoa tem úlcera, fazer um exame de controle. Né? Mesmo que o sintoma desapareça. A gastrite, isso não é obrigatório. Se a pessoa melhorou os sintomas, na maioria das gastrites, tá certo? Geralmente, não é necessário fazer controle.
E quanto aos remédios que a gente toma, né? Às vezes nada a ver relacionado a gastrite ou úlcera. Por causa de outros motivos a gente toma os remédios. O senhor recomendaria também a gente contar ao médico que está usando outros medicamentos para ele, quando ele for diagnosticar a úlcera ou gastrite?
Eu acho muito importante contar ao médico todos os medicamentos que você esteja usando, mesmo que não tenha a ver com aquele problema, tá certo? Você está se dirigindo ao médico por aquele problema. Então, se você for um médico de estômago, tem que contar os medicamentos que você usa para o coração, para a pressão, para o diabetes, para ele saber os outros problemas que você tem, né? Em relação ao estômago, especificamente, tem alguns medicamentos que provocam e irritam o estômago, né? E esses medicamentos são medicamentos, às vezes, de uso tão comum que a gente não percebe. São medicamentos analgésicos, medicamentos para dor, né? São vários tipos de medicamentos analgésicos, não são todos, mas alguns medicamentos analgésicos provocam problema do estômago, né? E os medicamentos anti-inflamatórios, que se usam às vezes para infecção de garganta, para um problema de coluna, para um problema de reumatismo, para um problema de um entorse, um machucado qualquer. As pessoas muitas vezes usam um medicamento anti-inflamatório e isso aí pode dar sérios problemas no estômago, né? Úlceras, gastrites e outras coisas, né?
Então tem que contar para o médico, né, que está usando alguns remédios.
Com certeza. Se o médico esquecer de perguntar, é bom responder para ele, né?
E, doutor Antônio, o câncer, vamos falar de um assunto mais sério agora, que é o câncer de estômago, né? O câncer gástrico, ele também seria uma evolução desses problemas, assim, uma coisa mais séria, ou ele não tem nada a ver com a úlcera e a gastrite?
Olha, então, em relação a alguns tipos de gastrite, tá certo? Existe uma tendência maior a evoluir. Não a maioria das gastrites, tá certo? A maioria das pessoas com gastrite nunca vai ter câncer, infelizmente, né? Mas, infelizmente, algum tipo de gastrite, uns tipos de gastrite especiais, gastrite muito antigas, tá certo? Elas podem evoluir para o câncer de estômago, tá certo? Então, existe uma necessidade de tratamento, por isso que é necessidade de tratamento médico, para identificar esses tipos de gastrite e fazer um tratamento mais importante, mais agressivo, vamos dizer assim, para não só melhorar os sintomas, mas poder evitar esses problemas no futuro, né?
O senhor recomenda que o paciente, ou desculpa, não o paciente, o senhor recomenda que, que as pessoas façam exames periódicos para detectar precocemente o problema, se ele existir, claro, a partir de uma determinada idade, né?
Isso. A gente acha o seguinte, as pessoas a partir dos 45 anos de idade, né, deveriam fazer pelo menos uma vez fazer uma endoscopia, né, submeter uma endoscopia digestiva, para poder fazer, detectar se ela tem alguma tendência, né? Isso, existe uma regra que diz o seguinte, a partir dos 45 anos de idade, se a pessoa tem algum sintoma que lembre problema digestivo, seriam dor de estômago, digestão difícil, azia, algum mal-estar nessa região, nessa área do estômago, do abdômen, tá certo? Deveria ser submetido à endoscopia para poder fazer a detecção precoce de um câncer. Na grande maioria das vezes não vai ser câncer, tá certo? Mas poderia ser uma fase inicial onde ele é curado.
Né? E fazer esses exames anualmente?
Olha, eu faria uma vez, tá certo? Se a pessoa, se não tivesse nenhuma alteração, ou nenhuma alteração assim significativa, podia fazer a cada 3 ou 5 anos depois.
Uhum.
Tá certo? Se tiver alguma alteração, um tipo dessas gastrites mais graves, tá certo? Talvez tivesse que fazer anualmente, né?
E quais são os fatores de riscos, né? Quais são os fatores de risco mais comuns relacionados ao câncer de estômago? Né? Quando uma pessoa tem mais chance de desenvolver a doença?
Bom, as pessoas que têm são as coisas que existem. Existe um caráter familiar. Se a pessoa tem alguém na família que teve câncer de estômago, né? Alguém na família, um familiar próximo, pai, mãe, avô, irmão, tio, tá? Que já teve câncer de estômago, então ela teria uma tendência maior a ter câncer de estômago. Se essa pessoa, se esse parente teve câncer numa idade mais jovem, quer dizer, abaixo dos 50 anos, a tendência seria um pouco maior. Se a pessoa, o parente, né, teve câncer com 70, 80 anos, essa tendência seria menor. Então, essa pessoa que tem a tendência, que tem algum parente que tem câncer de estômago, deveria fazer um exame, detectar se tem Helicobacter pylori, se tem essa bactéria. Se tiver a bactéria, é indicação de fazer o tratamento. Além disso, né, são as duas coisas mais importantes, então o caráter hereditário e a bactéria. Além disso, evitar, novamente, repetindo, fumo, bebida alcoólica. Procurar uma alimentação rica em vegetais, né, que é uma coisa importante, e pobre em coisas que pior o estômago, que são aquelas carnes, em conservas, os chamados embutidos, linguiça, salsicha, carne seca, e essas coisas, assim, excesso de sal na comida também, tá? São coisas que favorecem mais esse problema.
Tá? Mais uma vez aí, para os nossos ouvintes ouvirem, evitar o fumo e manter uma alimentação adequada, novamente com benefícios para a saúde, né?
Não só para câncer de estômago, mas evitando câncer de outros órgãos também.
Chegamos aí em mais um exemplo, né? São muitos, né?
Uhum.
E, doutor Antônio, qual o benefício que o doente ganha, né? Se a pessoa realmente tem um câncer de estômago, quais os benefícios que ela ganha se ele for detectado precocemente?
Ah, ele pode ser curado, né? Na fase inicial.
Depois disso,
como
já fica muito difícil.
Na fase inicial, ele pode ser curável, tá? Pode ser retirado uma parte, ou até todo o estômago. Tem muitas pessoas que acham que a gente não consegue viver sem estômago, né? Mas essas pessoas podem levar uma vida perfeitamente normal quando retiram todo o estômago, né? Muitas vezes não é necessário retirar todo o estômago, muitas vezes se retira apenas parte do estômago. E as pessoas levam a vida praticamente normal, né? Sem nenhum problema, né? Então isso na fase inicial pode ser feito. Infelizmente, se quando está assim, como qualquer tumor na fase muito avançada, já não se pode fazer mais, não tem mais nenhum tipo de tratamento que pode ser feito, né?
Então, o tratamento na fase inicial, ele não é invasivo, pelo que o senhor falou, ele não altera tanto a vida das pessoas e dá para voltar a viver normalmente,
ele pode,
né?
Vai fazer uma cirurgia aberta, uma cirurgia muito complicada, retira a parte ou todo o estômago, e depois a pessoa leva uma vida normal, tá certo? Leva uma vida normal, só num problema assim, fazer excessos, né? Que ela não deveria ter fazer mesmo, não pode comer muito de uma vez só, entendeu? Tem que fazer refeições menores, mais fracionadas, né? Pequena quantidade, procurar se alimentar melhor em qualidade, em quantidade também, né? Mas pode levar uma vida normal.
Doutor Antônio, o senhor já falou um pouco disso, mas eu vou perguntar de novo. Pelos sintomas, é possível a gente confundir úlcera, gastrite ou câncer de estômago?
Infelizmente, sim. Tá? Os sintomas iniciais do câncer, inicialmente, na fase inicial, ele aparece como uma úlcera. Pode ser uma úlcera pequena, né? Ou como uma gastrite, ou como os dois, tá certo? Então, ele pode dar os mesmos sintomas que dá a gastrite ou a úlcera, tá certo? E o pior de tudo é que os medicamentos que se usam para gastrite e a úlcera, que as pessoas compram no balcão da farmácia, os medicamentos comuns, podem melhorar os sintomas do câncer na fase inicial. Quer dizer, podem melhorar os sintomas, não vão curar a doença, tá certo? Então, se a pessoa toma um medicamento que reduz a produção de ácido pelo estômago, ele melhora dos sintomas do câncer, só que a doença continua ali evoluindo e daqui a alguns meses ela vai aparecer numa forma avançada, infelizmente.
Mas lembrando aí que o câncer é mais comum com pessoas acima de 45 anos, né?
Felizmente é mais comum na faixa de idade um pouco mais.
Então, se é um jovem que está
sentindo
sintomas de uma gastrite ou de uma úlcera, por exemplo, já é menos. Ele tem que ficar, vamos dizer, ele tem que ficar menos preocupado, embora ele ainda deva procurar um médico, né?
Apesar de existir câncer, né, na fase assim, de pessoas com 20 e poucos anos de idade, 30 e poucos anos de idade, isso é muito pouco frequente. Então a gente não pensa nisso inicialmente. né? Geralmente depois dos 45 a 50 anos.
Perfeito, então. Doutor Antônio, muito obrigado agora por essa outra participação no nosso quadro Pergunte ao Doutor. Tenha um bom dia.
Tá, um bom dia igualmente.
E para você que está nos escutando, hoje nós falamos sobre gastrite, úlcera e o câncer de estômago, com o gastroenterologista Antônio Siqueira, médico aqui do Hospital de Base de Brasília. Eu sou o Marco Amorim e aguardo você no próximo Pergunte ao Doutor. Até logo!